começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas.
Esta vida que podia ser melhor.
Sexta-feira, 18 de setembro de 2020. O dia começa com a seguinte manchete: desemprego bate recorde na pandemia e atinge 13,7 milhões de brasileiros, aponta o IBGE. É, minha gente, a situação não anima ninguém, principalmente aqueles que dependem do salário do mês para botar a comida no prato. Ainda mais quando essa comida que vai no prato dos mais humildes é a que mais sobe na conta do mercado. Substituir a carne por ovo já é uma estratégia conhecida pelo povo brasileiro. O problema agora é mais grave. Como substituir o arroz com feijão, o óleo de soja e o leite das crianças? Alguém que não entende nada da realidade do povo brasileiro sugeriu: substitui por macarrão. Já quem entende, quem vive do salário mínimo ou do dinheiro conquistado com o trabalho precarizado, sabe que isso não condiz com a verdadeira realidade. Quem mora nas regiões mais carentes das cidades brasileiras já faz tempo que não sabe o que é uma carteira assinada. Situação essa que é agravada pela pandemia do Covid. O que é confirmado pelos números do IBGE divulgados nesta sexta-feira. Para esses brasileiros e brasileiras, não resta outra coisa a não ser trabalhar com aquilo que aparece. Trabalhadores de aplicativo, taxas em restaurantes, serventes de obras e catadores de recicláveis, dentre outros. Hoje, o programa Vamos à Luta aborda justamente o trabalho desses catadores de recicláveis, ofício que cresce durante a pandemia e garante a comida no prato dos desempregados, que vivem nas comunidades mais carentes aí em todo o nosso país. Você já parou para pensar na quantidade e para onde vai o lixo reciclável que é produzido na sua residência? É atrás desse material que muitas pessoas dedicam seu dia, gerando o sustento de suas famílias inteiras. Além do mais, a reciclagem tem papel fundamental para um mundo mais sustentável, para não dizer viável. E como tratamos essas pessoas que sobrevivem dessa atividade essencial para nós e para o planeta? Será que a gente dá a atenção devida, o devido reconhecimento para tantos trabalhadores e trabalhadoras? Ou será que consideramos como menos importante por trabalharem com algo que poucos querem tocar? Para conversar sobre esse tema, convidamos para a entrevista de hoje Juarez Sandesk, mais conhecido como Juba. Ele é formado em Ciências Sociais e desde 2007 trabalha no sentido de organizar os catadores em associações e cooperativas aqui na cidade de Curitiba. Juarez, providencialmente, ele substituiu o nosso convidado original, que seria o Tanaka, que infelizmente não pôde participar devido aí às legislações eleitorais, já que ele é candidato a vereador nas eleições municipais deste ano. Juba, boa tarde, você me escuta?
Boa tarde, estou escutando sim, Diego.
Agradecemos desde já a sua presença aqui no programa.
Estão ouvindo?
Estou ouvindo também, tá certinho aqui, estamos ouvindo. E agradeço a sua presença aqui, né, em cima da hora também, por ter substituído o Tanaka. É muito importante para a gente ter essa voz também sobre essa realidade. E eu quero também aproveitar para saudar o nosso outro companheiro, que também tem um programa aqui na Rádio Cultura, né? É o Omar Pérez. Daniel Omar Pérez, desculpa, que é professor de filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ele é ativista dos direitos humanos pela Fundação Internacional de Direitos Humanos no Brasil. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Você me escuta?
Boa tarde. Escuto perfeitamente. Boa tarde.
Agradecemos também demais a sua presença. E vamos começar para o papo, minha gente, que é muito importante. Eu quero saber, para começar com o Juarez, então, você poderia contar para a gente, Juarez, sobre a sua experiência nesse trabalho aí com os catadores, né? Que já faz algum tempo que você faz esse trabalho. O que mudou desde que você iniciou essa trajetória? E qual que é o objetivo da tua atuação nesse meio?
Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniel. Prazer em conhecê-los. Quero agradecer também ao Tanaka aí que deu essa oportunidade aí, né? Porque as condições dele lá como pré-candidato não pode participar desse processo aí. Ele que é um líder lá da Vila Torres. E a Vila Torres é a vila aqui de Curitiba, que tem um grande número de catadores de materiais recicláveis. E eu venho acompanhando desde 2007 os catadores, quando eu também, para ser sincero, quando eu descobri mais eles, assim, o trabalho deles, né? E foi quando nós aqui em Curitiba implantamos o projeto Eco Cidadão. Então a gente, naquele período ainda, os catadores não estavam organizados em associações nem cooperativas. E foi nesse processo que eu tive de engatinhar junto com eles e aprender junto com eles também como que esse grupo sobrevive dentro de uma cidade grande aí, fazendo esse trabalho. Foi aí que nós tivemos de sair nas comunidades, batendo de porta em porta, onde tinha um carrinheiro, para começar a conversar com eles, né? É o pessoal que, naquele período que nós fomos, não estava acreditando nas políticas aí. E a gente também estava querendo implantar esse projeto, não sabia no que ia dar. E acredito que durante esse período nós tivemos avanços também, muitos avanços. Como também tivemos umas decepções aí também, mas de todo o conteúdo, não dos catadores, né, das políticas mesmo, né? E a gente vem trabalhando aí, tentando organizar, sabe, cada vez mais. E quando a gente fala em organização dos catadores, eles trabalharem nas cooperativas ou associações de catadores, né? E nós temos a gente vê na rua aí muitos catadores puxando carrinho aí, puxando na bicicleta, puxando material em carrinholas. Vemos até alguns assim com sacolas, né? Estão catando as latinhas, né? E então a gente aprendeu bastante com eles aí. Mas tem bastante coisa aí para conhecer aí deles.
Certo, Juarez. E qual região que você trabalha? Explica um pouco pra gente, só para situar o pessoal que está ouvindo a gente.
Aí eu comecei trabalhando aqui em Curitiba mesmo, eu sou daqui de Curitiba. Trabalhei aqui, fiquei bom tempo diretamente com os catadores aqui de Curitiba, trabalhando, né, nas associações aí. E isso aí foi avançando, né? Atendo muitos municípios aqui, até onde continuo, né? Municípios aqui da região metropolitana, do litoral, aqui também tem umas aqui dos Campos Gerais que eu também atendi. E também eu fiz um outro trabalho, também dentro do programa Eco Cidadão, mas estadual, em vários municípios aqui do Paraná. Esse é nível do Paraná, ele atendeu o Paraná inteiro, mas eu peguei aqui uma região do norte, noroeste e um grupo do sudoeste. Eu atendi uma média de uns 25 municípios. E cada um uma realidade diferente, cada um uma prefeitura, uma secretaria de meio ambiente que vê as coisas de forma diferente. Então, é muita coisa que nós temos de avançar aí. E
bacana.
Hoje praticamente mais aqui em Curitiba e região metropolitana mesmo, sabe?
Entendi.
Então diariamente a gente tem tem as demandas, tem os trabalhos para fazer aqui. E nesse período de pandemia ficou mais difícil aí, mas a gente persiste, né? Então atende muito eles por através do telefone, do WhatsApp aí, daqui, sempre estão pedindo orientações. A gente já é uma referência também para eles. E continuamos trabalhando aí firme com esse grupo que precisa muito do apoio nosso.
Certo. É, afinal de contas também é a matéria-prima do nosso programa, né? Afinal de contas o material esclavo está em todos os lugares. Então é inevitavelmente a atuação também está em todos os lugares. E eu vou passar a bola para o Daniel, então, né? Eu quero falar com ele, principalmente porque ele é reconhecido pelo trabalho como professor de filosofia, é claro, mas ele também desenvolve uma militância muito interessante na área dos direitos humanos, né, que tem uma relação muito importante. Eu quero saber como é que acontece esse trabalho pela Fundação Internacional dos Direitos Humanos, Daniel, e atualmente em quais frentes que você vem atuando? Conta um pouco para os nossos ouvintes, por gentileza.
Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Diego, Juarez, é um prazer estar aqui no programa. Vamos à luta com vocês. Bom, eu sou delegado da Fundação Internacional de Direitos Humanos, que é uma fundação que funciona na União Europeia, com delegados, com representantes, quase a maioria dos países do mundo. E o que tentamos fazer desde a fundação é acompanhar o trabalho que se faz para resgatar a dignidade dos seres humanos e para, na medida do possível, garantir que os direitos humanos sejam uma realidade efetiva. Aqui em Campinas, a cidade onde eu resido atualmente, eu estou acompanhando o trabalho que o Ministério Público está mediando, o Ministério Público Estadual, de aqui de Campinas, está mediando para que as cooperativas de recicladores possam realmente serem contratadas pela prefeitura da cidade de Campinas. Como todos sabem, mas não sabem, eu conto agora, existe uma legislação bastante importante no Brasil, uma lei bastante interessante, que possibilita a contratação de qualquer prefeitura do país para contratar cooperativas de recicladores. Então, aquela pessoa que por uma necessidade, por falta de trabalho, por exclusão social, econômica e laboral, acabou tendo que ir a catar lixo, que essa atitude, que esse fenômeno de marginalização se transforme de alguma forma em um trabalho. Nós entendemos que o trabalho de reciclar o lixo é tão importante quanto de colocar vacinas na população, ou de fazer comida saudável também para a população. A produção de comidas, a saúde pública, me parece que vão juntas com a reciclagem do lixo. Aqui em Campinas há uma série de cooperativas, os cooperados estão bastante organizados, eles conseguiram ter uma forma jurídica, a partir da qual várias cooperativas foram contratadas efetivamente, essa semana estão sendo contratadas outras, e, bom, há algumas que ainda estão em trâmite legal para poder ser contratadas. Às vezes nós entendemos que há uma boa disposição de algumas prefeituras de contratarem, às vezes entendemos que não há boa disposição de algumas prefeituras de contratar em essas cooperativas, porque preferem contratar empresas privadas. Nós entendemos que contratar as cooperativas é um modo de contribuir com a economia local, mas é também, fundamentalmente, um modo de dar dignidade a pessoas que em algum momento foram marginalizadas. É uma forma de incluir social, laboral e economicamente um setor importante da sociedade. Por isso entendemos que o Ministério Público Estadual aqui em Campinas, que está acompanhando o trabalho, a organização, a estrutura legal das cooperativas e especialmente a contratação por parte das prefeituras, é uma labor muito importante, que vai da mão juntamente, com o trabalho que se faz também na cidade para garantir o alimento saudável a todas as famílias. O Brasil, nós sabemos que há alguns anos voltou ao mapa da fome, e garantir a comida saudável na mesa dos trabalhadores e as trabalhadoras do país é uma coisa importantíssima. Então também estamos acompanhando o trabalho que se faz com acampamentos, com assentamentos, com agricultores de agricultura familiar, que são, em realidade, aqueles que produzem a comida saudável para boa parte da população brasileira, a maioria.
Você falou sobre dignidade, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? É um fator muito importante para a gente poder discutir mais, falar mais sobre isso. Mas a gente vai entrar agora para um breve intervalo, Daniel, peço licença para vocês, a gente chega ao fim do primeiro bloco, tá? Do programa Vamos à Luta, aguenta aí que daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.